Irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Vamos ler até o versículo 15. Vamos ler aí na minha singela opinião, o sermão mais bonito da Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 15, assim nos diz a santa palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ilumine para que possamos entender, para que possamos ser impactados pela tua palavra do exato mesmo jeito que Davi foi, para aprendermos a lutarmos até contra as consequências do nosso pecado, mas jamais perdemos a perspectiva a quem é que os nossos pecados ofendem. Tem misericórdia de nós, portanto, nos abençoa, e em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso perdoador, que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, esse texto, como eu falei no início, para mim ele é o melhor sermão já pregado, tá certo? Pelo motivo que Natã, ele usa exemplos simples, diretos, que Davi entendeu exatamente que tudo aquilo ali que ele falou era para ele, se aplicava a Davi. Na hora, ele nem precisou argumentar muito, quando ele disse: você é essa pessoa dessa história, desse homem rico que tirou a ovelhinha do homem pobre. Davi nem se defende. E aí o que a gente vê, criançada, é exatamente que quando Davi, ele é confrontado com essa história, ele automaticamente, quando ele não se identifica com ela no primeiro momento, ele pesa a mão mais pesado no outro do que nele. Aquele homem tem que morrer. E aí, quando ele é confrontado, ele nem tem coragem de pedir clemência. Ele sempre fala assim: pequei. E a gente vê Deus perdoando a Davi nessa passagem. Então, criançadas, o que eu queria pontuar nessa noite para você. Você já percebeu, por exemplo, que você é rápido para entregar, por exemplo, o mau comportamento do seu irmão? Mamãe, fulaninho derrubou a água. Você corre como se não tivesse amanhã para encontrar, vou usar a palavra certa, para dedurar o seu irmão ou seu coleguinha. Titia, fulaninho, ó, quebrou o vaso. Mas quando é contigo, tu faz o quê? Fala para a mamãe, não. Não conta, não. Pois foi exatamente Davi aqui. E o que esse texto nos mostra é que exatamente não há pecado que não seja escondido para Deus e que não tenha sido revelado em Cristo Jesus. Onde Cristo não apenas mostrou a grosseria do nosso pecado, mas a graciosidade do nosso sermão, do seu perdão, para que a gente possa descansar na certeza de que desde cedo, desde crianças, nós aprendemos que nós somos humilhados por Cristo e pela sua cruz. Para que você não seja rápido em dedurar ou achar melhor que o outro, mas rápido em perdoar e entender de que o outro é tão errado quanto você quando olhamos para Cristo. Então que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e aplique essa palavra no seu coração. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto incrível para mim. Como eu falei no início, para mim ele é o melhor sermão já pregado por uma pessoa. Tá certo? Isso incluindo Antigo e Novo Testamento. Certo? Por quê? Porque perceba, se você olhar aí o versículo 1, vai dizer assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Mas observe, tá certo, que no versículo 7 é onde tem a palavra profética. Assim diz o Senhor. Então, ou seja, o que nós podemos acreditar é que justamente o sermão, propriamente dito, a parábola, foi Natã. Ou seja, Natã, ele poderia muito bem já chegar ao texto no versículo 7. Davi, ó, isso aqui que você fez de errado. E veja que ele pontua todos os pecados. Mas eu acredito que Natã, ele criou então essa parábola. E que parábola, e que sermão para encurralar Davi. Para que exatamente quando Davi ficasse sem para onde fugir, a ele, assim diz o Senhor, para que a palavra fosse ainda mais fundo. E por que esse sermão de Natã, ele deixa Davi sem saída? Porque, irmãos, é direto, não tem o que não entender. Vai dizer que naquela cidade, provavelmente vizinhos, tinham dois homens, um rico e um pobre. E para não ter dúvida, Natã pontuou óbvio. O rico tinha ovelhas, gado em grande número. Mas vai dizer que o pobre só tinha uma ovelhinha que criava como se fosse filha. Ou seja, ela ficava na mesa da casa. Ela comia no prato de lá. Isso até não é apenas um sinônimo de como ele amava aquela ovelha, mas da pobreza daquele homem. Ou seja, ele aponta para as duas coisas simplesmente dizendo isso, que ele comia na mesa. Não apenas era amada daquele homem, mas ele provavelmente não tinha nem campo para criar a ovelha como deveria. Então ela comia até num lugar que não devia comer, que era na mesa de casa. Só que aí você percebe a sabedoria de Natã nessa parábola. Porque ele não vai dizer assim: o homem rico foi fazer um jantar. Veja aí no versículo 4. Vindo um viajante. Essa simples informação faz toda a diferença no texto. Por quê? Porque na lei cerimonial, na lei civil, perdão, da palavra do Senhor, era obrigação, entenda, era lei, não era opcional, era obrigação do judeu, vindo um viajante estrangeiro de fora, ele recebê-lo com as refeições. Não era opcional. Então, por exemplo, quando eu fui visitar o pastor Tiago, por exemplo, nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele recebeu com excelente refeição, que eu sem querer, viu, Paulo, botei ketchup. É exatamente isso. Um viajante está viajando numa terra estranha, está aqui. Você aqui tem casa. A ideia era essa. Você aqui não está só. Então, esse detalhe deixa claro que aquele homem rico, ele estava cumprindo com a sua obrigação diante da lei. Não era um favor que ele estava fazendo. Era obrigação. Só que aí, ao invés de pegar uma de suas tantas ovelhas que ele tinha, ele pega aquela única, querida, que talvez tivesse até nome. O texto não vai dizer. Mas não era qualquer uma, aquele homem que só tinha uma. Aí ele pega e oferece àquele homem, ou seja, ele cumpre a obrigação da lei, descumprindo um preceito básico da lei, que é amor ao próximo. Aí, Davi, quando escuta isso, preste bem atenção. Meus irmãos, pela própria lei, aí veja que Natan, ele é específico em pontuar nessa história coisas para que Davi se identifique nós mesmos, tanto com a lei civil, como com a lei moral do Senhor. E pela própria lei da Bíblia, esse homem aqui da parábola, ele não deveria morrer. No máximo, ele restituir 4 vezes mais, que era o máximo da pena. Então, ou seja, se ele roubou, se ele tomou uma cordeirinha, constatado o crime, ele não ia nem ser cogitado pena de morte. Ia ser avaliado para dizer, vamos bem, ele vai restituir 1, 2, 3 ou 4 vezes mais. Apenas isso. Então, no máximo aqui, esse homem rico ia devolver 4 cordeirinhas, que, pela própria parábola, bobagem, troco de pão. Mas Davi, quando escuta a história, veja que ele mesmo inverte. Ao invés de falar, ele tem que restituir 4 vezes, veja a resposta do Davi no versículo 5. Ele se ira de uma maneira tal, e aí no capítulo passado que você vê um homem completamente alheio, esquecido do Senhor, aí ele se vale do nome de Deus. Tão certo como vive o Senhor, usando o nome pactual de Deus, o nome do próprio Deus. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele aplica uma pena àquele homem que nem cabia. Ele está com tanta raiva que ele, pum, ele dá o peso da lei, tão pesado naquele homem que nem caberia nele. E aí depois ele dá o que cabe. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais. Então, ou seja, se fosse tentar fazer uma comparação moderna, é como se esse homem estivesse aplicando a pena de morte chinesa. Você vai morrer e sua família vai ter que pagar pela bala que lhe matou. Então, ou seja, a gente vai matar esse homem, ele vai morrer, e vai pegar 4 cordeirinhas e vai entregar a esse homem. E aí, meus irmãos, Natan, com 2 palavras. E aí é fundamental só a gente lembrar disso, porque em hebraico, só para explicar, não existe verbo de ligação. O verbo de ligação está na cabeça do leitor, tá certo? E o artigo, ele se liga ao substantivo. Então, a expressão que aqui em português está em 4, tu és o homem, em hebraico são apenas 2. 2 palavras. E eu acredito que isso é proposital para mostrar exatamente como, se você puder voltar a vista aí no capítulo 11, versículo 5, é exatamente com 2 palavras que começa toda a trama de Davi, quando Batseba diz, estou grávida. Batseba, com 2 palavras, sentencia Davi, estou grávida. E aí Natan, com 2 palavras, diante desse simples, mas tão enfático sermão, em que Davi encarnou exatamente a fúria daquela história. Ele, como rei, que deveria ser defensor da justiça e juiz em última instância em Israel, ele automaticamente julga, ele automaticamente sentencia aquele homem. E Natan, então, o prende. Natan automaticamente bota ele na quina e diz: tu és o homem. E aí então, agora, completamente encurralado, aí Natan começa a pontuar exatamente tudo o que Deus disse que ele tinha que dizer. Então, irmãos, antes mesmo de continuar a leitura do texto, deixa eu já fazer uma aplicação aqui. Tá certo? Quando eu leio esse sermão, e eu sempre releio esse sermão, eu sempre digo para isso, e aqui até os sinaristas presentes, eu sempre digo isso, que eu gostaria de um dia pregar um sermão como esse, em que o ouvinte gera exatamente isso. Rapaz, olha como eu sou bom, olha como eu sou ruim, e no final, pum, já era essa virada. A sabedoria aqui de Natan em contar essa história de uma maneira que gerasse aquilo em Davi, eu realmente acredito que só pode ter sido inspirada, mas ainda assim nos ensina uma grande lição, não apenas aos seminaristas, aos pastores, presbíteros, mas a todos nós, de que nós temos que estar sempre pedindo a Deus sabedoria no como comunicar as verdades divinas. Por tantas e tantas vezes, nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e é, nós temos então aquela filosofia que a gente tem que empurrar então ela goela abaixo, sem explicação, sem contexto. É isso aqui, é a verdade, se você não aceitou, você está no inferno. Tudo isso é verdade. Mas perceba que quando a palavra de Deus ela é contextualizada, ela é explicada, ela é colocada de um jeito em que a história ela está completamente embebida da palavra de Deus, o ouvinte, ele não apenas entende, como ele se coloca no lugar e é completamente constrangido por ela. Então, pegando até o gancho da aula de manhã, hoje, que o presbítero Marcelo deu, nós precisamos ter sabedoria no falar, para que exatamente quando a gente fale a palavra do nosso Senhor, as pessoas possam entender com clareza que não somos nós, mas Deus falando. Precisamos ter sabedoria nisso, então tenha cuidado, por exemplo, com o que você posta na sua rede social, como você fala com o seu vizinho, se você cede seus ouvidos a conversas impróprias e não corrige ninguém, ou participa, se a maneira como você se porta no ambiente virtual, por exemplo, que é mais fácil, a gente está atrás de um teclado, não está diretamente com ninguém, a gente pode ser seletivo com quem fala ou não, é fácil a gente chamar todo mundo de burro, de idiota, de ladrão. Mas será que é dessa forma que a palavra de Deus, que o nosso exemplo, deve ser comunicado aos outros? Então, antes mesmo de entrar para as aplicações cristocêntricas, que esse texto é bastante, eu acho fundamental para a nossa sociedade hoje aprendermos com Natan a sabedoria de como comunicar a palavra de Deus. De uma forma, não é simplesmente moderna, mas de uma forma em que a gente se preocupe não apenas no quê, mas como nós vamos entregar. Para que possamos, assim como Natan, que nessa história ele conhecia muito bem a Bíblia para poder formular essa história. Ele conhecia cada detalhe da lei. Por isso que ele fala viajante e não uma pessoa. Por isso que ele fala que o homem era rico e tinha bois e ovelhas. Que Deus nos ajude a conhecermos a sua palavra e possamos comunicar ela bem. Aí, então, Natan agora começa a pontuar a realidade. Agora que Davi foi confrontado com o pecado dele, nesse nível de tu és o homem, tu és esse homem que roubou a ovelhinha daquele homem. Tu que tinha tanto, e aí Natan agora sai pontuando, verso a verso, o que Davi tinha. Aí ele começa no versículo 8, no versículo 7. Eu te ungi rei sobre Israel. Primeira coisa. E aí, meus irmãos, uma coisa é fundamental, tá? E aí, lembrando de toda a nossa exposição aqui em 1 Samuel. Davi foi ungido rei sem ter vencido uma batalha, viu? Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Quando Samuel vai lá visitar Davi, não era o Davi que tinha derrotado Golias. Era o Davi de trás da malhada. Lá no campo. Cadê os teus filhos? Entra, não é esse, entra, não é esse, entra, não é esse. Meu amigo, tem mais algum? Tem um lá. Pô, traga. Aquele último, coitadinho, foi eleito rei sem ter levantado uma espada. Ungido rei sem levantar uma espada. Ungiu o rei sobre Israel, aí ele continua. Te livrei das mãos de Saul, aí é basicamente todo o livro de 1 Samuel, onde Saul nunca conseguiu encostar o dedo em Davi. Dei-te casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, ou seja, tudo aquilo que era de Saul agora era dele, por possessão legítima dele. Também te dei a casa de Israel e de Judá, ou seja, ele unificou todo o reino. E aí, o próprio Deus vai dizer assim, se isso fosse pouco, eu te dava mais. Se isso fosse pouco, tudo isso aqui que já é pouco, se fosse pouco, quer dizer que já é tanta coisa, eu te dava mais. E aí, Natan, Deus agora, falando através de Natan, vai no cerne da questão, que não é à toa, que exatamente no Salmo 51, quando Davi pontua o porquê ele fez isso, ele vai dizer, restitui em mim a alegria da tua salvação. Por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante ele? E aí, meus irmãos, o que acontece? Davi exatamente sendo o rei da própria vida, esquecendo todas as bênçãos que Deus já tinha levantado para ele, já tinha conquistado para ele. Ele simplesmente olha para aquilo que ele quer, não para aquilo que ele tem. E aí provavelmente os pais já passaram inúmeras vezes por essa situação, porque você provavelmente já fez isso. Quando você chega naquela sua geladeira cheia de comida, você acabou de fazer feira, aí chega seu filho, abre a geladeira, olha de cima a baixo e diz, tem nada para comer. Ou seja, provavelmente você, eu sei que eu já fiz isso, eu faço isso, eu vou dar uma de Davi agora, confessar meu pecado, eu faço isso. Abro a geladeira lá de cima abaixo, mas não tem exatamente aquilo que eu quero de comer, que eu não sei nem o que é. Aí eu digo, não tem nada. Enquanto eu tenho inúmeras coisas. E essa é exatamente a situação, meu filho. Olha o que você tem, olha o que foi dado a você, olha que tantas coisas, tanta graça que lhe foi lhe dado. Aí por um momento, você despreza, não é apenas a si mesmo, não apenas as coisas que você deu, mas ele vai no X, você despreza a palavra do Senhor, e portanto o próprio Deus, porque você quer algo que você não deveria nem querer, e vai lá como um rei, idiota e imbecil, e toma, ignorando as graças do nosso Deus. E aí, meus irmãos, onde eu quero já aqui aplicar. Você já percebeu que, especialmente em meio ao sofrimento, ou em meio ao nosso egoísmo, a gente não para contar as bênçãos. Então, por exemplo, e aí eu poderia pontuar de N formas aqui, eu quero pegar talvez as mais icônicas. Pegue seu casamento, por exemplo. Você que está casado aí há 5, 10, 15, 20, 30, um ano que seja. Ao longo desses 39 anos que eu caso para o presbítero Homero e Dona Zelene, por exemplo, qual seria a coisa mais burra que o presbítero Homero poderia dizer? É se no ano 40... depois de 39 anos saudáveis de casamento, ele chega assim, pastor, nesse último ano, a Zelene foi um porre. Não estou aguentando, não. Eu quero me separar. Aí a primeira coisa que eu vou dizer, meu filho, e os 39 anos que passaram? Não, pastor, mas nesses 6 últimos meses foi bronca. Você já percebeu que exatamente quando a gente não tem o que a gente quer, a gente, até o tempo se torna relativo, a gente ignora os 39, 50, 10 anos, 5 anos, 4 meses que seja por causa de uma briga, por causa de um problema, por causa de uma situação, a gente para de contar as bênçãos que a gente já recebeu. E nivela por aquele momento, o casamento não tem mais solução. É exatamente o mesmo problema de Davi aqui. Ele parou de olhar para tudo que o Senhor já deu, e ao invés de viver uma vida de gratidão, ele se tornou egoísta por causa das graças que ele tinha recebido. Eu quero mais, eu sou o rei, eu quero mais. E deixou de ser dependente. Pegue seu trabalho, por exemplo. Suas amizades. Já percebeu, por exemplo, que amizades acabam com uma discussão? Pronto. Dá um outro exemplo para as crianças. Vai lá no jogo de futebol, você não escolheu o seu amiguinho para estar no time, corte, estou de mal. Um jogo. Tudo bem, criança tem uma hora pequena, no outro dia já estão brincando juntos. Mas aquela criança ali, ela está nivelando toda a amizade dela por um momento. E nós aplicamos isso até hoje. Você é amigo de uma pessoa há 10, 15, 20 anos. Ela até cometeu um pecado contra você. Que ela tenha falado mal de você, por exemplo. Que ela tenha fofocado de você. Ah, não. Fulaninho, eu não quero mais saber, não. Porque fofocou de mim. Assim como Davi não fez isso, nós precisamos aprender a contar as bênçãos que Deus nos deu. E o que ele nos deu, que deu muito mais, nos deu muito mais do que deu a Davi, de uma forma muito mais explícita, perdão. Porque aí veja, e aí eu vou continuar. Por conta desse pecado, aí Natã vai pontuar exatamente o que vai acontecer aí no versículo 10, 11 e 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz de sol. Meus irmãos, anote. Hoje, como eu até preguei semana passada, que ali começa uma nova etapa em 2 Samuel. E 2 Samuel que começa numa crescente com vitórias, com conquista, com pacto, com Davi vencendo tudo, com Davi sendo misericordioso. Pois anote que você vai ter ainda mais pena dele daqui para frente do que você teve em 1 Samuel, porque o homem vai tomar na cabeça. Porque ele vai ver filha sendo estuprada. Vai ver mulher sendo tomada. Vai ser perseguida pelo próprio filho. Vai ver a nação sendo dizimada mais na frente por um pecado dele também. E tudo isso, constantemente, Davi ia ser lembrado. Foi minha culpa. Foi minha culpa. Foi minha culpa. A consequência imediata, o filho dele, que Batseba disse, estou grávida, ele vai morrer. O pastor Tiago deve expor na próxima semana. E aí no 12, ele ainda vai dizer exatamente isso. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel. Ou seja, Davi fez aquele plano como eu preguei no capítulo 11. Tudo meticuloso, burro, mas meticuloso. Deu tudo certo. Tudo certo. Ninguém descobriu nada. Só Deus, que fica claro, viu tudo. Mas ele fala, o teu pecado vai ser punido à luz desse sol, porque tu deu base para que as pessoas blasfemassem do nome do Senhor, pois agora vão blasfemar do teu. Diante disso tudo, após a sua raiva, Davi só tem coragem de dizer uma coisa, pequei contra o Senhor. Irmãos, eu acho. Tem vários momentos, por exemplo, que você agradece a Deus pelo fato de não ser católico, que você não precisa fazer confissão auricular, né? Porque imagine você fazer uma confissão auricular para mim, por exemplo. Você sentar na minha frente e dizer assim, pô, pastor, faz muito tempo que eu não me confesso, nunca me confessei na vida, vou me confessar aqui para o Senhor. Imagina você contar 20 anos de sua vida. Se fosse Léo, o pastor Leonardo aqui, sem se segurar e sem ligar nenhum freio, provavelmente a reação dele ia ser igual a Davi. Tu tem que morrer, miserável. Como é que tu está vivo depois de 20 anos cometendo isso rumo de pecado? Ah, pastor, mas graças a Deus a gente não é católico, a gente não tem confissão auricular. Aí isso gera um problema na gente. Eu faço as coisas escondido, ninguém está vendo, ninguém descobre. Eu venho aqui para a igreja, ninguém sabe do meu pecado, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe que eu, em secreto, tenho sonhado com aquela menina do trabalho. Ninguém sabe que eu, em secreto, não tenho lido a palavra do Senhor, mas no domingo me posto de crente. Ninguém sabe que eu lá escondido, ou sou eu lá, eu e minha esposa, falo mal de todo mundo da igreja, mas sou benquisto por todos. Ninguém sabe que no íntimo eu odeio a palavra do Senhor, que a Bíblia é um peso, não é um prazer para mim, mas na igreja eu choro nos cânticos. E aí você sempre pensa que você pode fugir com isso. Ninguém está vendo. Nem o próprio diabo, se tiver só na sua consciência, né? E aí, meus irmãos? Ah, pastor, mas graças a Deus a gente não está no Antigo Testamento, meus pecados não vão ser publicamente expostos. Vai ficar comigo até o dia final que eu vou me encontrar com o meu Salvador, mas já estou salvo mesmo, então, ó, foi tudo para a vala. Permita-me lhe colocar em outra perspectiva. Os seus pecados, todos eles, os que você cometeu, os que você está cometendo talvez agora enquanto escuta o sermão, e os que você ainda vai cometer, já foram completamente expostos. E da forma mais cruel e brutal. Porque quando Cristo está naquela cruz se tornando maldição em nosso lugar, o que está ali é exatamente a exposição da nojeira e da grosseria do que é o seu pecado. Em última análise, o nosso pecado foi até mais exposto que o de Davi. Porque ele foi exposto no corpo do nosso Salvador. E ali a gente pode ter exatamente o senso de dizer assim, não, pastor, vá com calma, porque Cristo morreu por toda a igreja. Então ali está o lote, ali está o balaio inteiro. Pois, meu amigo, bastava eu. Essa é a beleza de entendermos que Cristo, ele morreu em substituição pelo meu pecado. Bastava existir Leonardo Melo de Oliveira. E para ser salvo, Cristo precisava ir para uma cruz, e ali o meu pecado ficava completamente exposto à nojeira do Filho de Deus, morto, como um bandido, recebendo. Pronto! Aí é exatamente isso. Pastor, às vezes eu acho o senhor, o pastor Tiago, pegam muito pesado, porque o senhor compara às vezes a gente com um criminoso, mas tem que comparar, porque o nosso Salvador, por sua causa, morreu como um. Ele recebeu a sentença de um bandido, de um criminoso que um cidadão grego não poderia receber. Era tão ofensivo a morte de cruz, que um cidadão romano, perdão, eu falei grego-romano, não poderia receber. E Cristo morreu como um bandido, como um assassino, como um estuprador, para os seus pecados ficarem ali, ó, publicamente expostos na carne, no corpo dele. Uma visão tão tremenda que até a ironia que vai falar assim, os teus pecados vão ser expostos debaixo do sol. Mas a vergonha do nosso pecado era tão grande que até o sol se foi na crucificação. Nem o sol aguentou a vergonha do seu pecado, do meu pecado. Você ainda tem dúvida que os seus pecados foram expostos? Só que ao mesmo tempo, e aí veja exatamente a beleza da crucificação, Porque Davi, quando disse, eu pequei contra o Senhor, naquele momento em que Davi fez exatamente, esse cara tem que morrer, esse cara tem que devolver, o que Natan deveria dizer naquele momento é, e é o que vai acontecer com você, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai ser apedrejado na luz desse sol. Mas o que Natan disse para ele? A coisa mais doce que Davi ouviu na vida inteira. Mas Deus te perdoou. No mesmo momento que os seus pecados estão expostos diante de Deus na cruz, naquele mesmo momento está a mensagem de amor desse mesmo Cristo exposto, humilhado por você, dizendo, os teus pecados estão perdoados. Tenha vergonha dele, sim. Não os cometa mais. Porque eles foram expostos, publicamente pagos e publicamente perdoados. Não apenas em secreto, não apenas no seu quarto, não foi apenas um momento íntimo, mas você tem uma declaração de amor visível, documentado na história de um Senhor que morreu por você para perdoar os seus pecados, os expondo à ignomínia, os expondo à derrota, para que você pudesse viver todo dia e cada dia livre, sabendo que no Senhor você tem pleno perdão e plena liberdade. Que talvez você arque com as consequências do seu pecado em caráter natural, como Davi teve que ter. Se você teve uma vida, um exemplo mais simples, se você pegar uma pessoa que matou alguém hoje, por exemplo, como pastor, é minha obrigação chamar a polícia. Uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu matei alguém. Eu disse, segure as pontas e chamar a polícia. Esse homem tem que ser preso. Mas, pastor, eu me arrependi. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mataria de novo. Eu aprendi agora com o senhor que matar é errado. E eu vou poder dizer para ele a mesma coisa que Natan disse. O Senhor te perdoou, mas você vai arcar com as consequências do seu pecado. E ele vai ter o combustível para saber que ele vai estar cumprindo a pena, mas livre, sem vergonha do Salvador dele. Podendo correr para ele, podendo clamar para ele. Porque os seus pecados foram perdoados. E para que isso exatamente nos ensine, meus irmãos, a beleza do que é estarmos dependentes do Senhor e da sua palavra. Porque você já percebeu como a coisa mais fácil é a gente aplicar a lei para o outro? Você já viu como a Bíblia é boa demais para o próximo? Pastor, fulaninho, ele está fazendo isso aqui. Como é que pode? Aí eu pego e argumento, e tu que fez isso? Aí você automaticamente diz o quê? É diferente. É diferente, pastor, veja bem um contexto. A beleza da palavra do Senhor é exatamente isso, é que ela se aplica a pecadores em todos os momentos. E ela mostra exatamente como o nosso coração, a gente quer a justiça a qualquer preço, a qualquer custo. Veja, por exemplo, a situação política do Brasil hoje, independente do lado que você está, pró-impeachment, contra-impeachment, os dois lados querem a justiça como? Rápida, severa, e que o martelo caia com força total na cabeça do outro. Aí quando um usa o mesmo argumento contra o outro, diz o quê? É diferente. É diferente, veja bem, é diferente. E aí é justamente isso que eu acho engraçado, como eu vi recentemente na defesa de um. Ah, não, veja como é diferente. Dilma tinha 21 políticos corruptos, Temer tem 7. Ora, que vantagem. Ou seja, a gente nem percebe como é vão os argumentos. Exatamente o que a gente quer pensar como Davi. Não, comigo é diferente. Com quem eu defendo é diferente. E a beleza da palavra do Senhor é porque ela encerra tudo em Cristo e mostra que não é diferente coisa nenhuma. Que ele pagou o preço absolutamente pelos nossos pecados. E nos perdoou para nos livrar da nossa servidão, do nosso reinado tirano sobre nós mesmos, de nós entendermos que nós temos a palavra final e para que nele, aí veja a beleza do que é a graça e a salvação, possamos nos humilhar para lutarmos contra nós mesmos, contra as consequências do nosso próprio pecado. Contra o nosso casamento falido, contra as amizades que estão indo embora, contra a nossa própria língua, a favor dos nossos filhos. O fato de saber que nós pecamos contra o Senhor, mas no Senhor fomos perdoados, nos dá a força para lutar cada vez mais e dependemos cada vez mais do Cristo, que nos amou tanto, que passou a vergonha que nós jamais vamos precisar passar. Jamais. Eu não consigo... Eu vou concluir dizendo isso. Eu não consigo parar para pensar qual foi o momento de maior vergonha na minha vida. Eu não sei. Eu fiquei pensando lá em casa. São tantos que eu não consegui pontuar um. E, no fundo, acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Eu poderia pontuar N situações de vergonha que eu passei. Uma boba que eu me lembro foi quando eu fui conhecer o pai de uma semi-namorada, que ele não me escute, que eu tive antes de conhecer. Eu nervoso, fui conhecer o cidadão, aí o cara, prazer, acho que era Jairo, ah, não, Jairo é o nome dele, prazer, Jairo, e eu não tive dúvida, prazer é seu. Uma beleza para começar um namoro. Hoje eu olho para trás e acho engraçado. E realmente é. Para um adolescente de 16 anos. Hoje, quantas coisas mais odiosas eu fiz em secreto, que talvez vocês nunca saibam, mas em última análise vocês sabem, porque foi exposto em Cristo Jesus. Foi exposto ali toda a nojeira e grosseria do meu pecado. E Ele expôs para mim o amor e o perdão. Que como Davi, possamos encontrar força para lutar. Para sermos justos nele, não em nós. E do Senhor sermos cada vez dependentes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra que nos humilha, que nos encurrala, que não nos dá saída. Nos ajuda a temermos a Tua palavra, porque assim tememos ao Senhor. A entender a nojeira do nosso pecado. Como Ele foi ali publicamente exposto, tudo que nós fizemos de errado. Mas como Ele ali também foi publicamente perdoado, para que hoje possamos viver uma vida em santidade, em dependência do Senhor, e não tomando as coisas com a própria mão, mas pedindo, para que hoje possamos lutar até mesmo contra a consequência do nosso próprio pecado, aquilo que nós naturalmente colhemos, aquilo que plantamos. Com a certeza que nós somos perdoados do nosso vil pecado, nós podemos e devemos lutar. Muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, que nos deu mais do que um reino de Israel, que nos deu mais do que uma coroa volátil, que nos deu mais do que esposa, que nos deu mais do que filhos, que nos deu mais do que filhas, nos deu o próprio Filho para nos amar, para nos perdoar, para carregar o nosso vil pecado e para assim nos dar um reino que não é deste mundo, para que nos dá uma coroa que não pode ser derretida, para nos dar irmãos que não podem ser mortos, para nos dar uma esperança de que nada nem ninguém pode retirar de nós, para termos a certeza que hoje nós somos perdoados e não morreremos, ao contrário, viveremos para todos sempre. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que aqui entraram e ainda estão com seus corações duros, quebrantados não, que precisam ser quebrantados pelo pecado, pelo Senhor. Seu pecado está ali duro, onde ele ainda se entende que é o rei, que ele acha melhor do que os outros, que a Bíblia só é bom para os outros, não é bom para ele. A Bíblia é um livro muito bom, mas não é para mim. Que o Senhor quebre o coração dessas pessoas como o Senhor quebrou Davi. Que o Senhor os encurrale para que eles vejam que a tua palavra não deixa escapar ninguém, que não há um justo nenhum sequer. Mas que o Senhor é o justo e o justificador daqueles que estão em ti. Muito obrigado por tamanha esperança, perdão, porque o Senhor por nós sofreu tamanha vergonha para que hoje possamos ter tamanha honra. Nos abençoa, ó Pai, para que nos envergonhemos cada vez mais do nosso pecado, mas livres em ti, sem vergonha do Senhor, para que possamos lutar contra o pecado de maneira certa. Tem misericórdia de nós, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino 121, Perfeição.